Olá, olá, Guedinho, tudo bom?
Tudo bem e com você, Jaque?
Tudo bem também, Guedinho. Hoje a gente está fazendo aqui tudo no nosso não padrão, né? Nesse dia 27 de abril, quando a gente está gravando aqui para o nosso episódio que vai ao ar no dia 28, a gente está com o nosso plano B aqui, né? Porque o Telegram está fora do ar nesse momento quando gravamos. E a gente acionou outros meios. Guedinho, como sempre, acionou meios aqui open source, abertos, códigos, etc. Mas acho que vai dar, né, Guedinho? Estamos aqui gravando no nosso modo clássico, com backups não tão ideais, mas possíveis. Como é que tá o seu dia aí sem Telegram?
É o que dá, né? Já que fala como se tivesse criado aqui um aparato super complexo, mas a gente tá usando o Jitsi Meet. Para o ouvinte que não conhece, parece o Google Meet, mas tem esse aspecto de ser um software de código aberto. E aqui em casa, não sei o porquê, mas o Google Meet sempre cai, então acaba sendo uma alternativa mais confiável. Olha, Jaque, como eu dizia a você antes de começarmos a gravação, eu acordei com o Telegram fora do ar, acho que todo mundo, né? Ontem à noite ainda estava funcionando. Mas é uma coisa que afeta mais, assim, o lado profissional. O Telegram, eu uso ele muito para coisas do manual. A gente conversa por lá, tem os canais do manual e do Órbita, com o Guilherme Felitti, que, né, nessa semana tem Tecnocracia, a gente estava trocando algumas últimos ajustes ali do episódio também pelo Telegram. A gente teve que migrar para o e-mail para continuar essa conversa. Mas no dia a dia, assim, é mais isso, é a parte do manual que me afeta. Claro, é o meu caso, né? Acho que tem muita gente que vive no Telegram, é um aplicativo que, apesar do domínio do WhatsApp, ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos, então deve ter gente aí que tá mais apurada.
Eu acho até um exagero, eu chamo de apurado, Guedinho, porque eu olhei a capa do UOL hoje, da última vez que eu lembro do WhatsApp ter sofrido com alguma coisa, porque a gente estava acostumado com os bloqueios de WhatsApp no passado, e era assim, capa do UOL, meu Deus, WhatsApp bloqueado, ninguém mais vende, ninguém mais marca consulta, não se faz nada mais nesse país, porque o WhatsApp tá fora do ar, e aí a gente recebia aqueles avisozinhos do pessoal chegando no Telegram, né? Peru, fulano chegou, ciclano chegou. Agora, eu acho que com esse bloqueio do Telegram, eu acho que vale a gente só contextualizar aqui. O Telegram foi bloqueado pela justiça brasileira por não colaborar com uma investigação sobre um ataque que aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado, que deixou 4 mortos. Então, o que a justiça pediu era que o Telegram entregasse dados completos das pessoas que estavam envolvidas ali, para esses dados serem levados para a Polícia Federal, mas não aconteceu isso, e aí então teve a determinação do bloqueio. Não é nem capa do UOL, Guedinho. Eu precisei procurar umas 3 linhas lá embaixo. Aí tem lá uma menção de: ah, a propósito, você que tem uma comunidade, você que é o gestor do Conselho do Manual do Usuário, não vai ter contato com a galera hoje. E para mim aparece aqui igual no WhatsApp, né? Conectando. Eu tentei mandar uma mensagem para você e ela nunca foi. Eu mandei uma mensagem chamada: estamos offline.
Assim, acho que talvez não seja algo tão unânime quanto o WhatsApp, né? No Bom Dia Brasil foi a abrir o jornal a notícia do Telegram. Mas sim, o WhatsApp já tem um status assim de utilidade pública, né? É uma coisa bem, quase um serviço utilitário, assim, que você usa para tudo. Mas, né, acontece.
Eu acho que pra gente vai causar um estressezinho aqui, mas você acha que volta ao ar em breve, Guidinho? O que você acha que vai acontecer?
Olha, acho que em algum momento sim. Acho que o Telegram já tem um tamanho considerável, né, para que essa situação se torne permanente, ainda mais num mercado grande como o Brasil. Não sei como eles farão isso, porque o que o juiz federal lá do Espírito Santo alegou no pedido, na verdade foi a Polícia Federal que fez o pedido, né, ele só. Mas é que foram pedidos dados de, acho que, dois grupos neonazistas em que esse adolescente que matou as 4 pessoas participava, e o Telegram disse só entregou os dados do moderador, do criador do grupo, o administrador, alegando que não tinha mais os dados, porque eles foram excluídos e tal. E além disso, além do bloqueio, também tem a multa, né? Que era de 100, já existia uma multa correndo de R$ 100.000 por dia, que foi aumentada para R$ 1.000.000 por dia. É pesado, né? Não sei como estão as finanças do Telegram, mas piorou 10 vezes o problema que eles já tinham. Mas acho que em algum momento vai voltar ao normal. Posso morder a língua daqui um mês, né? Daqui um ano o Telegram não voltou ainda e olha lá, o Rodrigo achando que ia voltar logo.
Mas aí, Cagadinho, você tem plano B pra gente migrar a comunidade do conselho, do manual pra algum lugar? Vamos todo mundo pro órbita, se refugiar lá no órbita? O que que você tá imaginando? Ou você nem chegou a pensar nisso ainda?
Não pensei nisso assim. Acho que Telegram é uma coisa, no manual, uma coisa bem circunstancial, assim. Acho que é útil as pessoas que usam ali para receber as notificações. E para o nosso grupo, né, dos assinantes, é bem interessante, é bem útil. Mas se considerar todo o universo de pessoas que leem o manual, o Telegram é uma partezinha, sabe? É igual o Twitter. Eu acho que por nós usarmos, essas ferramentas acabam tendo uma dimensão ou parecendo muito maiores do que são. Não estou dizendo que o Telegram ou o Twitter seja pequeno ou grande, estou falando dentro desse universo do manual do usuário. Mas se você olhar as estatísticas, várias assim, tipo, número de inscritos, tráfego que traz, repercussão que as notinhas têm, é uma parte longe de ser assim grande ou importante. Tipo, é diferente se a newsletter acabasse por algum motivo, isso seria grave. Ou se o site ficasse inacessível, gravíssimo. Mas o Telegram, o Twitter, acho que todas essas redes sociais, elas são meio complementares, assim. Dá pra sobreviver à queda de uma delas.
A gente vai se refugiar em algum outro lugar, né? A gente foge para as montanhas, foge para o Blue Sky, lá, nova tentativa de Twitter. Eu vejo que é bem esse movimento, assim, né?
Existem alternativas, né? Não é como se fosse algo único, assim.
Sensacional. Eu acho interessante essa reflexão que eu estava fazendo hoje, enquanto estava montando o roteirinho aqui desse episódio, Guidinho. É que a gente tem muito. Agora a gente está vendo, vamos dizer, esse stick push de bloquear aplicativos, mas me lembra uma reflexão um pouco maior sobre. E aí, vou tomar a liberdade aqui de falar de manual de uso no manual do usuário, né? Mas esse manual de uso do mundo digital parece estar sempre em constante mutação. Quando a gente viveu o bloqueio do Zap, muita gente se desesperou, mas, poxa, tem o Telegram, tem o Signal, tem outros lugares com funcionalidades semelhantes. Agora que a gente vive o bloqueio do Telegram, puxa, atrapalha as comunidades, atrapalha os canais que já devem estar sendo criados ali. Um impacto muito menor, muito diferente, mas também vão ter outros lugares para você criar esse engajamento com a comunidade. Você só vai ter que, talvez, se adaptar, né? Você vai ter que falar, puxa, isso daqui agora não está funcionando. E a impressão que eu tenho é que o manual do usuário do mundo digital não dá para ser impresso, né? Porque está sempre em manutenção, está sempre, ironicamente aqui, né? Precisa estar online que nem o manual do usuário está online. Você tem essa sensação também?
Eu acho que um grande problema de quando acontece algo desse tipo, e talvez seja um problema análogo ao que o Twitter está passando agora, embora poucas pessoas tenham saído, mas essas pessoas que saem, elas se deparam com esse problema, é que, assim, há uma dispersão. É meio. Dá até para fazer uma analogia, assim, com um grande grupo se dispersa, tipo, que está unido ali, o coeso ou junto, e se dispersa, e depois para reunir essa galera de novo acaba sendo difícil. Então, você citou o Blue Sky, né? Tem o Blue Sky, tem o Mastodon, tem N redes sociais e tipo, eu que parei de usar o Twitter por iniciativa própria, não consegui restabelecer assim o círculo, as pessoas que eu gostava de ler e acompanhar no Twitter. Mas é uma adaptação, né, Jaque? Eu acho que de alguma maneira a natureza se regenera, assim, fazendo um paralelo aí.
Sim, acho que tem esse movimento e até dos testes de como você resolve as questões com cada tipo de ferramenta. Vou dar até um salto aqui, não sei se vai ficar muito brusco, mas recentemente eu li um material muito bacana que saiu na newsletter da Anne Ellen Patterson, que é a mesma que escreveu aquele livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, sobre burnout, que ela falava muito sobre uso de ferramentas corporativas para você lidar com vidas pessoais, né? Então vamos dizer assim, ah, você que é o doido do calendário aí no Outlook da sua empresa e que agora começa a usar calendário para organizar, sei lá, sair no bar com os amigos ou a dinâmica de casa. E aí ela tem falado muito sobre o quanto a gente tá por conta, talvez, desse uso dessas ferramentas e tudo mais, criando um mix entre vida pessoal e trabalho e que pega muito mais para a gente, né, que tá mais imerso nesse mundo digital, a gente, eu digo assim, né? trabalhadores com maior formação, supostamente bem-sucedidos, que não são trabalhadores de base ali, essas pessoas sofrem mais com isso. Ela até levantou algumas estatísticas muito interessantes que falavam, puxa, essas pessoas são as que mais respondem e-mail fora do horário de trabalho, as que mais sentem que estão trabalhando horas extras, mesmo que não estejam sendo remuneradas por essas horas extras. Acho que tem também uma questão de que a gente se mistura e a gente não sabe direito ainda como trabalhar. Por exemplo, Telegram, para você, talvez seja muito profissional, né? Muito associado com a comunidade do manual do usuário. É, mas, de repente, para uma outra pessoa, ele é um ambiente muito pessoal. E ela vai ter que redirecionar isso, como você, de repente, faz com o Signal por aí.
É, talvez, não sei se ela faz esse recorte, mas seja uma questão muito de digitalização, assim, né? De esses profissionais terem ferramentas digitais mais específicas que o trabalho, que a função exija, e que, apesar de todos os problemas, tem lá algumas vantagens, né? Você citou o calendário aí, é uma coisa útil para você coordenar os horários com outras pessoas, ou fechar a agenda, ou ser lembrado dos compromissos. Eu sou um desses já, que eu às vezes mando para minha namorada, assim, ah, vamos jantar, sei lá, na sexta, mando um invite.
Faço mesmo.
Né? É bem útil. Às vezes, não sei, tipo, ela tem alguns parentes aqui, então, feriado prolongado, às vezes tem duas coisas para fazer e ela me fala uma vez, eu lembro de uma, mas esqueço de outra. Mas se tá no calendário, eu bato o olho ali, eu já sei, né? Não preciso ficar lembrando disso. Então, acho que, eu não sei, eu não vejo isso como algo ruim, assim. Tudo que é demais é ruim. Não seria diferente nesse caso, mas são ferramentas de organização que assim, aliviam um pouco a carga mental de ter que lembrar das coisas, de ter que, de ter que confiar só na nossa cabeça, porque não são coisas naturais, né? Acho que o nosso cérebro não foi feito, não evoluiu todos esses milhares de anos para lidar com reunião na quinta-feira, na sexta-feira, 6 da tarde. Então, se a gente tem problemas modernos, é bom ter ferramentas modernas para lidar com eles.
Sem dúvida. Olha só, vamos concordar muito hoje, gente, porque eu usei o Trello para coordenar, por exemplo, mudança do meu apartamento, sabe? Tipo, o que, que já está encaixotado, o que, que não está encaixotado, com quem que eu já conversei, com quem que eu já não conversei, e que dia que vem o caminhão, que dia que, sei lá, descarrega o caminhão no próximo endereço. O que eu acho, no entanto, que é a provocação que a Anelin estava fazendo também, é um pouco que no mesmo lugar onde eu tinha, sei lá, o board lá, o mural com as minhas coisas da mudança, eu também tinha um mural das coisas do trabalho. Tipo, eu demorei um tempo para entender que talvez criar contas separadas para lidar com essas coisas possa ser importante para fazer essa separação e para a gente conseguir desligar. E aí é onde eu entro a ideia do manual do usuário, né? De você ter um manual de uso das coisas. Porque outro dia eu tive uma conversa com uma colega, que é ex-jornalista, que ela falou assim, como é que você faz para organizar a sua vida? Porque você tem dois telefones, você tem dois e-mails. Tipo, existia uma questão um pouco mais prática do dia a dia ali, que não é que a pessoa não sabe usar a ferramenta, mas é que as coisas estão se misturando. E, puxa, um dia eu passei meu e-mail pessoal para alguém de trabalho, e agora eu tô recebendo as minhas compras da Shai junto com as questões de trabalho, e eu não consigo desligar, né? Eu acho que isso é uma questão, talvez, do que a gente também está aprendendo e se adaptando a encontrar novas maneiras de se organizar e de não misturar muitas coisas. Ou mesmo que misture, talvez, sei lá, vai ter os mágicos aí que psicologicamente vão conseguir separar. Eu não consigo, Guidinho. Eu tenho tendo a tentar organizar uma conta para um lado, uma conta para o outro, um número para trabalho, um número para a vida pessoal, para tentar dar esse respiro. Você faz algo assim?
Acho que sim, mas não tão intenso assim. Tipo, eu tenho um número de telefone celular, por exemplo, só. Não tenho dois. É uma coisa que a gente, aí eu digo a gente, pessoas que trabalham por conta própria, talvez tenha que aprender ou, né, se espelhar um pouco no funcionamento das empresas, onde isso é muito, muito demarcado, delimitado. Talvez não por pensar no psicológico dos funcionários, mas mais por questões trabalhistas e outras. Mas existe ali toda uma questão de separar a vida pessoal da profissional. É que no meu caso, assim, já que eu acho que as duas coisas se misturam muito, sabe? Claro, eu não vou querer receber uma ligação de assessor sábado à tarde. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que essa separação, ela tende a ser muito artificial e, no fim das contas, mesmo fazendo esse exercício de separar as coisas, no fim eu tô. Tipo, essa separação, para ela surtir efeito, para surtir efeito em mim, ela teria que ser muito mais profunda do que ela já é. E isso seria, assim, não sei se inviável, mas não faria muito sentido. Tipo, sei lá, eu teria dois computadores, né? Não faz muito sentido. Ou dois celulares. Você usa dois celulares, né? Mas pra mim, não sei. Eu não uso tanto celular. Uso mais o celular como uma ferramenta multiuso, assim, pra, né? Não muito para ligar ou para conversar, mas profissionalmente, assim, não tem muito uso. Então, sabe, o que eu não sei se eu tô me fazendo entender aqui, mas a distinção é muito sutil para justificar o esforço de dar cabo a ela, assim, de realmente distinguir o que é profissional e o que é pessoal. Existem algumas coisas que são mais fáceis, tipo e-mail. E-mail é muito tranquilo, né? Você ter dois e gerenciar esses dois ao mesmo tempo. Ou priorizar um enquanto eu estou trabalhando e deixar o meu pessoal para ver em outro horário. Mas para a maioria das coisas, não sei. E, claro, é o meu perfil, assim, né? E o perfil do que eu faço, né? O manual é uma coisa muito fechadinha, redonda, assim, uma coisa que não. Por exemplo, eu imagino que você, pelo que você diz, você faz muitas colaborações externas, então você acaba tendo que se plugar em outras estruturas ou em outros fluxos de trabalho. Isso demanda uma flexibilidade maior e um ferramental mais adequado para esse modo de trabalho. Mas com o manual é uma coisa muito fechada. Então, eu não sinto essa necessidade. Talvez no futuro isso mude, mas hoje quase tudo passa pelos mesmos canais aqui. Não faço tanto essa distinção.
É, eu tendo a tentar fazer essa distinção exatamente por esse cenário que você falou, né? Tem muitas interações, pessoas diferentes, com perfis de trabalho diferentes, e as culturas de trabalho de cada ambiente também são um pouquinho diferentes. Mas eu não chego a ter dois equipamentos, viu, Gadinho? Tenho dois números, mas é um equipamento só. E aí, esse é um grande desafio que eu penso, por exemplo, até no e-mail. Ter dois e-mails, para mim, não foi suficiente no determinado ponto, porque estavam dois e-mails no mesmo aplicativo. Então, eu não consegui desligar as notificações de uma conta só e deixar só a da outra funcionando. Então, chegou num ponto onde eu falei assim: putz, eu preciso achar um segundo aplicativo de e-mail que seja bom o suficiente para gerir, em que eu possa colocar num aplicativo trabalho e em outras coisas pessoais. Porque um eu quero que notifique, um eu quero que me avise, o outro não. É, vou usar o exemplo do WhatsApp, né? Tem o WhatsApp pessoal e o WhatsApp Business. O WhatsApp Business não apita. Eu acesso ele com frequência, mas ele não apita, ele não me aciona. É, enquanto o pessoal, eu quero que ele me acione. Se alguém precisar de mim, for da minha família e tiver o meu contato pessoal, eu quero que ele pisque aqui e me avise no momento necessário, sabe? Então, para mim, o mais difícil é isso. E aí chega algumas searas que talvez você trabalhe sem saber, Gedin. Mas, por exemplo, Instagram. Aceita ou não aceita o chefe no Instagram? Aceita ou não aceita as pessoas, seus colegas de trabalho no Instagram? E tem gente que aceita e depois se sente mal porque não consegue compartilhar o que quer. Aí começa a história do Insta e do Finsta, né? Que eles falam na gringa, que é o Instagram para os amigos. Então, o Finsta é o que os seus amigos têm acesso. O Insta normal é o que todo mundo tem acesso. Até porque parte do nosso trabalho aqui, por exemplo, também pressupõe falar sobre a gente, né? Também pressupõe, às vezes, divulgar o que a gente está fazendo. Quem trabalha com comunicação ou até outras áreas, você tem que se posicionar e divulgar o seu trabalho. Você quer fazer isso junto com, sei lá, a foto do seu cachorrinho, a foto da sua família ou não, né? Então, acho que tem esse lugar que é sutil mesmo, como você falou, né? Para algumas pessoas você não sabe direito fazer o recorte. Seria muito melhor se ele fosse mais, sei lá, nítido, assim, essa diferença.
E é muito. Alguns desses dilemas, eles não são exatamente tecnológicos ou ferramentais. O exemplo que você deu aí de quem aceitar no, na rede social é, né, clássico, uma questão social, de netiqueta, sei lá. A minha saída é não usar o Instagram para nada fora, sei lá, foto de comida. Então, eu tenho. Posso negar contatos profissionais ali sem nenhum problema. Não vai criar mal-estar.
A saída do Guedinho é a saída de Hermione, né? Não use as redes sociais, você não terá esse problema de assunto.
É drástico, mas resolve.
Eu confesso que eu fiquei pensando aqui do alto do meu otimismo aqui, Guedinho, refinado ao longo de 2 anos e meio aqui de guia prático. É que a minha sensação é que eu estou enxugando gelo e que a gente vai enxugar gelo por um bom tempo. Porque é esse processo da gente ficar aprendendo a lidar com algo novo, desaprendendo a lidar porque a coisa fechou, porque deu ruim, e reaprendendo. Então, eu vou tentar pensar aqui nos últimos desse processo, né? Tipo, você tá lá, instalado no Twitter, sua grande fonte de informações, networking com seus colegas, virou um caos. Eu ainda tô lá, você saiu, né? Eu ainda tô lá, não tá valendo nada, entendeu? O barco tá afundando e o nome do barco é Titanic. Então, parece que eu tô vendo os violinistas ali, entendeu? O pessoal correndo pra um lado e pro outro. Aparece um monte de gente que eu não sigo. Um caos, assim. Então, eu entro eventualmente só para ver qual que é o tamanho do caos do dia. E também não fui para um outro lugar, né? Então, ainda vou ter que explorar, aprender o que que é esse novo lugar, se vai funcionar as mesmas dinâmicas. Quando o Telegram sai do ar aqui para a gente, putz, o que que vamos usar hoje, então, de alternativa para a gente falar? Vamos usar uma videoconferência. Em última instância, a gente ia se ligar, né? No final dos contos, pegar um telefone, falar um
Backup.
rosto para um backup. Então, é importante você ter um pouco dessa flexibilidade. Recentemente, a gente tem falado muito sobre a inteligência artificial generativa com o ChatGPT. Meu, talvez a gente tenha que aprender a usar. Eu tenho testado aqui algumas iniciativas do mestrado. Deixa eu colocar aqui para ele fazer uma tabela e ver se essa tabela sai bem. E como é que eu vou ter que lidar com isso depois? Putz, é uma tabela enorme. Vou ter que checar cada um dos dados, porque eu sei que esse robô aqui é muito confiante, né? Então ele vai falar umas coisas totalmente erradas com muita confiança. Até, Guedinho, um caso que a gente comentou recentemente aqui nos bastidores, até começar a inventar novos nomes para as coisas que a gente está lidando, né? A Microsoft recentemente começou a dar aquelas nomenclaturas para desafios de cibersegurança que ficam parecendo previsão de desastre climático, né? Então eles querem agora ter um nome para indicar o país de onde vem a ameaça. Outro nome para identificar a intensidade da ameaça. Então, acho que faz parte também a gente ir navegando e explorando, né?
Eu acho que essa mutação é a única constante, né? Deu uma filosofada profunda aqui, mas quando você deu esses tópicos para a gente debater, né? Fazendo essa linha, esse raciocínio das coisas que estão sempre mudando, eu fiquei pensando assim numa, sei lá, talvez uma dualidade, uma ambivalência, assim. Para algumas coisas, eu me vejo, claro que a idade pesa, eu não sei se você sente isso, Jack, mas eu, quando era mais novo, tinha muito mais fome, assim, para desvendar novidades, para aprender coisas. Aí, hoje em dia, não sei, mas também me parece, até pensando nessa ambivalência, de que as mudanças, além de serem muito rápidas, elas estão cada vez mais grandes, drásticas, assim. Então, tipo, quando o Twitter implodiu, eu já usava o Mastodon, mas me pareceu uma oportunidade ótima de aprender mais, de desenvolver, de fomentar uma alternativa que, embora eu já achasse que fosse melhor, não tinha nenhuma chance ali no arranjo que existia. Então, essa mudança, talvez ali naquele momento eu encarei como uma abertura, uma possibilidade. Agora, quando eu vejo o ChatGPT, por exemplo. Esse é o tipo de mudança assim que me. Bom, faz um ano que eu tô aí falando, né? Não é novidade, mas é uma coisa que me preocupa muito, assim. Porque é uma mudança muito radical de uma parte muito fundamental, assim, do que eu faço e talvez até da minha identidade como pessoa, né? Então, o que está sendo proposto? Ah, vamos mudar a maneira como as pessoas se comunicam por texto. Ok, eu entendo a grandiosidade disso, e é justamente por entendê-la que isso me preocupa, assim. Eu, às vezes, abro lá e escrevo alguma bobagem para ver o que que ele fala, mas não me empreguei para nada, assim. Porque, não sei, é uma coisa que não tem apelo, assim, para mim. Mesmo quando eu tenho alguma dificuldade em, por exemplo, escrever um e-mail ou qualquer coisa assim relacionada à escrita, eu sei que eu vou conseguir no final fazer, não preciso do robô. Ainda que o robô ajudasse, mas ele ajudaria da maneira que eu considero
Guidinho tá
melhor.
resistindo ao uso da calculadora. Eu sei a tabuada do 3, eu não preciso da calculadora.
Então, é que eu não vejo um equivalente a um cálculo complexo que a calculadora minha seria útil, sabe? Talvez eu esteja
Guidinho, 3
subestimando
mais
a coisa.
3 não é complexo, mas a gente faz na calculadora.
Não sei. Então, eu não me deparei ainda com esse cenário em que existe algo muito complexo que eu fazer sozinho é muito difícil, quase intransponível, e que o ChatGPT poderia me ajudar, sabe? Não encontrei esse meio do caminho. A gente não se encontrou ainda nesse meio do caminho.
Justo, justíssimo. Quando você estava falando, eu lembrei de uma frase da minha amiga Marcela Budi, que foi entrevistada recentemente aqui com a gente, que ela fala que certeza é coisa de jovem. Adulto só tem dúvida, né? A gente só tem questões, ponderações, porque a gente lida com um cenário que tem tanta variável que fica difícil de você apontar com uma certeza, né? E claro, eu tô te provocando aqui com essa história do ChatGPT. Eu ainda tô testando também, ainda tô vendo até onde ele vai. Confesso que algumas tentativas me mostraram que ele economiza tempo emocional, quase, sabe? Outro dia eu tava numa conversa aqui na família que a pessoa tava falando assim: não, eu queria fazer um pedido pro síndico de uma coisa, que é pro condomínio, mas eu tô tão irritada que eu não quero escrever esse e-mail agora, porque ele vai sair muito agressivo. Eu queria escrever um e-mail educado que dissesse isso, e a gente. E se a gente pedisse pro ChatGPT? E a gente foi lá e pediu. E saiu bom, entendeu? Tipo, pra algumas coisas. Pode ser que seja útil. Assim, se a gente vai pagar por isso no futuro, ou como é que isso vai funcionar, é uma questão que a gente ainda vai debater. Mas essa história de ficar tentando, de se manter aberto a esse debate, de tentar entender como é que essas novidades vão se posicionar, né? Eu acho que a gente também, como consumidor, acaba pressionando ou indicando. Claro, a gente fala sempre que não existe o limite do individual, mas a gente sabe que a gente também pode interferir um pouco, pelo menos questionar. Então, acho que se manter crítico tem sido um desafio interessante. Eu confesso que eu acho bem legal fazer isso ao lado de alguém meio apocalíptico, que nem você, sabe? Isso é meio tão crítico, que você fica assim, nossa, eu não tinha pensado nesse ângulo. Eu acho que isso é bom, sabe? Conversar com quem concorda, não acho que tem graça, né? Particularmente, eu prefiro conversar com quem discorda de mim.
Ter outros pontos de vista ajuda a gente a revisitar ou rever os nossos próprios pontos de vista. Mas eu ainda estou aguardando uma conversa que me faça ver com bons olhos o ChatGPT. Uma hora talvez aconteça.
Aguardemos os próximos episódios, os próximos capítulos, né? Mas acho que conforme as conversas forem avançando, mesmo que a gente chegue na conclusão de que é ruim, a gente vai ter que ter testado para ter certeza que é ruim. A gente
Sim.
vai ter feito perguntas. E confesso que eu sou bem suspeita aqui para falar, mas acho que espaços como esse aqui do guia prático, do conselho, do manual, que hoje está offline por conta do Telegram, enfim, mas aquele espaço onde você pode debater com pessoas que pensam e criticam e têm essa abertura. Acho que elas são excelentes. Acho que até um jabá aqui, né, Guedinho? Pra gente convidar pessoas para serem apoiadores do manual.
Ah, sim, é um bom momento para lembrarmos disso, né, já que o Manual do Usuário, um guia prático, tem um programa de assinatura em manualdousuario.net/apoie. Todo o conteúdo nosso é aberto, não existe paywall no manual, mas quem assina ganha alguns mimos. Por exemplo, o ingresso no grupo do Telegram, quando ele está no ar. Adesivos, participação em um clube de descontos, várias coisas legais. Nessas últimas 2 semanas, na né, semana passada não tivemos guia prático, o Edson Neto tornou-se um novo assinante. Se você quiser fazer como ele, se você puder, é só visitar manualdousuario.net/apoie. Lá tem todos os planos, detalhes, valores e tira dúvidas. É bem facinho, mas qualquer dúvida é só perguntar também que a gente ajuda.
A gente vai chegando aqui para o final do episódio. Quem acompanha o Guia Prático já sabe que sempre no finalzinho aqui a gente tem as indicações culturais. Você trouxe o que de indicação hoje para a gente?
Olha, em termos cinematográficos, já que eu tô meio monotemático, porque faz algumas semanas eu comecei a ver os filmes do James Bond.
Ah, tô decepcionada. Eu achei que você ia falar da Succession, da série, que você tá assumindo o capítulo. Decepcionadíssima.
É uma indicação perene, o Succession, a série da HBO, que tá agora na última temporada, né? Mas, então, eu tô vendo. Eu nunca tinha visto nenhum filme do 007 e comecei a ver todos na ordem. E os primeiros são muito legais por terem sido gravados nos anos 60. Então, tem toda. É uma atmosfera que eu curto muito, assim, e entrega. Até agora, eu assisti a 5 filmes. Eles estão numa decrescente, infelizmente. Os últimos são muito ruins.
As
Mas eu.
recomendações estão caindo conforme o avanço.
Mas então eu vou indicar de todos os que eu vi aí, o que eu mais gostei que foi o segundo. Tem um título horrível em português, que é 007 contra Moscou, mas é o From Russia with Love. Né? Tem todo um contexto lá de Guerra Fria, mas tá ótimo, assim. O Sean Connery é uma figuraça e tá. Esse filme tem um equilíbrio, assim, muito bom das cenas de ação, de espionagem, do lado, né, galã dele. Acho que dos que eu vi, assim, até agora foi o mais legal. Eu espero que não piore muito, porque os últimos dois foram bem difíceis. Mas, né, vamos ver até onde vai.
A não indica... A meia indicação do Guilherme. Indicação com ressalvas. Vão ter que criar muitas categorias por esse...
Parei no segundo da série e tá tudo bem.
Ai, ai.
E você, o que que trouxe aí pra nós?
Eu trouxe um filme também, Guilherme, mas não é um filme velho, é um filme novo. Chama Johnny. É um filme de 2022, dirigido por um cara chamado Daniel Jaruzelski. Isso. Acho que é isso. É um filme polonês. Tá
Olha
na
só.
Netflix. É, tô tentando explorar, tá vendo? A gente convive e a gente vai aprendendo, tentando explorar algumas outras narrativas. E ele conta a história de um ex-criminoso que é sentenciado a fazer trabalho comunitário numa clínica de doentes terminais, que é coordenada por um padre. E é interessante porque lá, enquanto ele tem contato com essas pessoas que já estão no final da vida ali, incluindo esse próprio padre, que é o coordenador daquela clínica ali, a gente vê como é que, mesmo pessoas que cometeram erros e erros dramáticos também merecem novas chances de começar de novo, ou elas podem aproveitar bem novas chances, se é que a gente consegue dar essas novas chances. Eu achei um filme bem dolorido, mas ao mesmo tempo bem bonito e bem provocador, assim, tanto para falar sobre fim da vida, né, fins de ciclos, como também para falar sobre novas chances, novas oportunidades, recomeços. Então, visualmente, eu achei ele muito interessante porque são pessoas, né? E sei lá, estereótipos ali muito diferentes do que a gente está acostumado a ver nos filmes de Hollywood ou nos filmes americanos. E também a dureza com que algumas coisas são ditas, sabe? Não tem muito esse negócio do uma trilha sonora que leva um momento, não, plá, assim, você toma umas coisas muito na lata, assim. Os cortes são muito duros, eu achei, assim. Mas para mim foi interessante, foi um filme objetivo. Não é um filme muito curto, ele tem quase 2 horas de duração. Mas eu recomendo bastante assistir na Netflix.
Nossa, esse a Netflix não me mostrou ainda.
Tá
Pérolas
vendo?
aí da. Já
Algoritmos
descobre.
falhos.
Vou atrás pra dar uma olhada.
E antes da gente encerrar esse episódio, gente, também tem uma última notícia aqui para nossa comunidade, que esse será meu último episódio fixo aqui no Guia Prático. O Guedin já tá sabendo disso há algumas semanas. Foi uma decisão difícil de tomar, que eu tomei por meio de planilhas, boards do Trello, fazendo aqui todo o uso de ferramental. Mas os meus monitoramentos todos me levaram à conclusão de que eu precisava priorizar projetos, que eu precisava reordenar aqui para continuar bem e dando conta da maior parte das coisas. E aí, infelizmente, não vai dar para seguir semanalmente aqui no podcast. Mas foram, puxa, 2 anos e meio, fui atrás aqui no LinkedIn, tem lá, né? Foi 2 anos e meio de uma experiência muito custosa, com diversos ajustes, diversos aprendizados. A gente gravava de noite, depois a gente veio para gravar de manhã, a gente trocou o formato algum punhado de vezes, a gente conversou muito com os conselheiros aqui que acompanhavam nas transmissões ao vivo, e justamente hoje não temos essa transmissão ao vivo, a gente está offline. Mas se o Guedim me permitir continuar por lá quando o conselho voltar ao ar, vou me despedir por lá também. E aproveitar para me despedir e agradecer de você, Guedinha, porque você que fez esse convite lá atrás, para essa parceria, que modéstia à parte, eu acho que funcionou muito bem, assim, Eu tive que performar o otimismo de vez em quando? Eu tive. Mas foi interessante. Eu acho que tanto eu quanto você tropeçamos no nosso otimismo, no nosso ceticismo ali. E isso deu um equilíbrio legal aqui. É, para os próximos episódios, caso você sinta aí que, puxa, estou precisando de um viés positivo. Se tiver difícil defender o indefensável, a audiência me chama. Estou sempre à disposição para fazer uma participação especial, para trazer uma dose extra de otimismo. Enfim, não sei como é que o podcast deve seguir, mas eu continuo muito acompanhando de fora e, sei lá, aberta à possibilidade de pontualmente vir aqui e te trazer um pouquinho de otimismo.
Olha, já que a casa é sua, você, claro, está sempre convidada. Eu já disse isso para você antes, quando você me contou. Acho, é uma pena, eu concordo com o que você disse. Acho que nossa. Teve uma química aqui, né, de complemento, e alguns ouvintes já também comentaram isso. O podcast funcionou muito bem nesse período. Mas, né, eu entendo. Acho que sempre tá. Qualquer coisa que a gente faça em parceria sempre está sujeita a essas mudanças, né? O tema do podcast vem bem a calhar. E enfim, te desejo tudo de melhor e que volte, né? Você falar, ah, se quiser, claro que eu quero, por favor, volte aqui de vez em quando para conversar com a gente, comigo, com os ouvintes, com todo mundo. Quanto ao futuro do podcast, eu vou tentar, isso é uma coisa, é um grande C, mas eu vou tentar apostar naquele sistema de entrevistas e talvez criar um rodízio com convidados, assim, que sejam especialistas, a você no meio deles, né, Jaque, mas para trazer pessoas específicas para falar de assuntos específicos, dependendo da especialidade de cada um. É algo que eu ainda estou montando. Se tudo correr bem, não vai haver uma pausa aí, né, semana que vem já deve ter um novo episódio, mas, né, é um período de adaptação, então não dá para garantir que vai ser ininterrupto. Mas é isso. Muito obrigado, Jaque. Foi ótimo.
A escolha do episódio não foi por acaso, né? Então, mudança significa que vai rolar aprendizados, desaprendizados, reaprendizados, como diz um livro de uma cliente minha aqui. Mas eu também espero que o podcast continue super em alta, Guedinha. Assim, quem for ocupar esse espaço de conversar com o Guedinha, fica o meu alerta: traga o seu otimismo. Convidados, entrevistados, tragam o seu otimismo. E eu também continuo, Guedinha, acompanhando do lado de fora. Agora eu vou virar audiência, quem sabe vir conselheira. Ali, acompanhando de fora. E sempre que tiver chance, adoraria voltar. Me chama para os especiais de fim de ano. Quero vir aqui de novo com você e com o Felipe fazer previsões do que vai acontecer, do que flopou, ver o que a gente acertou na última. Mas continuarei assistindo aqui agora na audiência e não aqui nas picapes com você.
Muito bem.
Bom, vou aproveitar também então para me despedir finalmente de quem acompanhou a gente hoje, não ao vivo, mas acompanhou aqui no podcast. Obrigada pela sua audiência. Continue por aí, que a gente vai trazer novidades nos próximos episódios. E a gente pode ir se falando nas redes. Me procure aí, só tem uma Jaqueline Flufa, até onde me consta. A gente pode continuar conversando por outros canais. Obrigada, Guidinho.
Obrigado, Jaque. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.